resultado de diversas pesquisas e entrevistas, é uma obra que conta a trajetória musical e profissional do músico baiano Armandinho Macedo. Assim é o livro A Voz de Armandinho Macedo, escrito pela jornalista Simone Caetano de Farias. A reedição do livro, lançado em 2012, tem dedicatória de Durval Lelis, comentário de Caetano Veloso, prefácio do poeta e escritor Axel Tinoco. Sobre o livro, a gente conversa com a própria autora do A Voz de Armandinho Macedo, Simone Caetano, conosco aqui. Um prazer recebê-la, Simone. Seja bem-vinda.
Igualmente.
Bom dia.
Bom dia a todos, ao público.
Você que mergulhou nessa trajetória musical, profissional de Armandinho Macedo, como é que você descreveria essa história e qual foi o principal foco de pesquisa para o livro A Voz de Armandinho Macedo, Simone?
O foco foi porque eu tinha que fazer um trabalho, TCC, na Universidade Social da Bahia, FISBA, em 2008, 2009. Em 2008 eu já tinha que começar a escolher. E como eu trabalhava na época perita criminal, eu queria fazer um trabalho solo, porque eu não tinha muito tempo, né, para me reunir com os colegas. Então, e eu gosto de escrever, sempre escrevo contos também, participo de coletâneas atualmente. Então eu resolvi fazer um livro, inclusive porque eu tive uma disciplina, jornalismo literário, nessa faculdade. Essa faculdade, acho que hoje não tem mais esse curso, mas na época ela foi considerada uma das melhores faculdades de jornalismo, na época que eu fiz. E tinha muitos jornalistas do Sul, gaúchos, do Paraná, de Santa Catarina, porque Rio Grande do Sul foi o primeiro estado, né, que iniciou o curso de jornalismo. E tinha o Leandro Colli, que ele era apaixonado por essa matéria de jornalismo literário, que são livros biográficos, reportagens biográficas, né? Que, quando muito pesquisadas e muitas fotos, se tornam em livro. E aí eu pensei em fazer isso. E realmente a parte da pesquisa é muito profunda. Eu acho que é onde, no jornalismo, na literatura, é onde se tem mais pesquisa nesse ramo de jornalismo literário. Então, eu fiz sozinha todas as pesquisas, todas as entrevistas, e pensei em fazer com um personagem baiano, artista. Aí pensei em alguns, mas acho que foi até por intuição, viu? Talvez até de Osmar Macedo. Eu tinha comprado um DVD recente da Cor do Som, de 2005, esse DVD, o último que eles fizeram na época. E aí eu assistindo, né, e percebi como ele é virtuoso, me despertou naquele momento. Eu acho que a intuição foi aí.
Aliás, levando em conta exatamente esse lado multifacetado, né, do Armandinho, a variedade de gêneros musicais por onde ele transita, como é que foi esse desafio? Você fez um recorte específico dessa trajetória ou procurou pensar um pouquinho de cada um dos momentos dessa história tão rica de Armandinho?
É isso, eu pensei tudo profundamente. Eu fiz o projeto, né, porque inicia tudo com o projeto, e eu queria o quê? A trajetória musical dele, desde criança, já que é uma biografia. Então eu foquei, não tenho que falar, só tenho que procurar saber dele sobre a origem, como ele começou. E eu não sabia nada muito, né, não... Eu via e gostava dele muito nos carnavais da Bahia.
As fontes que você usou como pesquisa foram pessoas, você fez muitas entrevistas também.
Muitas.
Mas documentos, jornais, o que você usou como pesquisa?
O primeiro passo foi entrar em contato com ele e com a assessoria, né? Patrícia e Margot Carvalho, que me deu contato dele. Ele foi muito acessível e aceitou, mesmo eu sendo formanda, né? Aceitou fazer, conversar comigo. Entrevistei muito ele, mais de quase 10 horas de entrevistas com ele. Ele me indicou os familiares e tal, e artistas também, músicos. O contato me facilitou muito nos contatos. Então eu fiz mais de 30 entrevistas com Fred Dantas, Duval Lelis, com Iacocci Simões, o diretor musical dele, que me falou da música dele. A única coisa que ele pediu foi que eu falasse sobre a música dele, a técnica musical, como ele desenvolveu isso. E aí eu consegui fazer, diante das entrevistas dele e das pesquisas, fiz também em pesquisas no jornal à tarde, Biblioteca Central, também do trio elétrico Dodô e Osmar. Tem um livro na biblioteca também de um formando do Rio de Janeiro que fez mestrado sobre o trio elétrico Dodô e Osmar. Eu entrei em contato com esse livro na biblioteca da UFBA. Mas eu foquei mais na trajetória musical dele, desde o primeiro mestre, que foi o pai dele, autodidata, Osmar Macedo, que levou ele para os clássicos instrumentais, inclusive para o choro, e como ele se desenvolveu a partir de 8 anos.
Você disse que pouco sabia da história do Armandinho até fazer essa pesquisa. Isso. Depois que você acabou tendo acesso a esse material todo, como é que você descreveria o papel de Armandinho hoje na cena musical baiana, especialmente levando em consideração essa influência dele no rock, né, durante o carnaval, a transição para outros estilos musicais ao longo dos anos?
Sim, ele do trio elétrico, ele entrou para a Cor do Som, pop rock, né? Ele fez um trabalho maravilhoso. Quando ele saiu, fez a diferença na Cor do Som, nunca mais voltou a ser a mesma. Hoje eles se reencontram. É impressionante como até hoje ele tem a carreira solo dele e continua com gás, sem lé no braço. Esse Armandinho não tem lé no braço. Ele realmente toca com muita facilidade, eu acho. E tive que estudar essa técnica que ele pediu para eu descrever. Fui atrás dos livros teóricos e ele tem um ouvido absoluto. E através dos maestros, Fred Dantas...
Ouvido absoluto, para que o nosso leitor fique claramente sabendo, é aquela capacidade de identificar todas as notas musicais, não é isso? Com uma facilidade incrível.
Logo, né? Nas primeiras notas, o virtuoso consegue desenvolver a música, tocar a música, falam de ouvido, né?
Exato.
E poucas pessoas têm esse...
Simone, quando o Armandinho foi receber o título doutor honoris causa da UFBA, aí surgiram histórias que eu mesmo, que acompanho o Armandinho desde criança, mas eu não conhecia, não sou um profundo conhecedor de Armandinho. Mas essa coisa do ouvido, por exemplo, ele tirou o Moto Perpétuo de Paganini, que é uma composição de milhares de notas, é um negócio de doido. Aí ele contou que ele baixava a rotação do disco para ir pegando a composição toda de ouvido. E uma outra coisa que eu também não sabia, nesse dia que fui saber, é que o Armandinho tinha feito vestibular para música e foi reprovado, né? Que outras histórias, assim, pitorescas ou inusitadas sobre essa figura que a gente conhece muito pelo som, né?
Mas muitas histórias. Ele foi reprovado na parte teórica. Mas na parte prática ele venceu, ganhou, conseguiu, com louvores. Diz que tinha bancada, isso foi a Ana Pita me falou, que a mãe de Suzana, da filha dele, que tinha uma bancada imensa, né? Uma bancada com vários professores, e cada um pedia para ele tocar um clássico, e ele tocava naquela hora, e ficou assim mais de uma hora tocando, mas não deram a vaga para ele.
Mesmo assim, negaram a vaga para ele.
Negaram pela parte prática. Teórica, né? Mas depois, quando ele já estava viajando muito para o Rio, algum tempo depois, deram uma vaga para ele, mas ele não quis, não tinha tempo, né? Mas, de acordo com Iacocci Simões, aí a graduação para ele não seria suficiente, tinha que ser assim, algo além, mestrado, porque ele já dominava aquela parte, mesmo ele sendo autodidata, né?
Agora, mas, de onde vem essa...
Pela facilidade que ele tem.
Essa coisa dessa abertura do Armandinho para vários estilos, né? Eu me lembro também, acho que já começando a cobrir carnavais, o cara manda um bolero de Ravel em pleno encontro de trios na Praça Castro Alves.
Pois,
né? Então, o cara tem
técnica.
Um clássico, tem uma pegada rock and roll também,
foi,
um chorinho.
Pelo que ele fala, foi a técnica, né? É uma música muito difícil que ele aprendeu desde pequeno, criança. E foi muito treino, mas que ele, dali, ele ficou mais independente, assim, no sentido de pegar as músicas, os clássicos, desenvolver, interpretar da forma própria dele. Ele, na parte do Paganini, ele ficou mais na parte técnica, mas a partir daí ele se desenvolveu muito nas improvisações, interpretações, adentrando principalmente no mundo do choro, né? Ele pega o Jacó do Bandolim, admirou muito ele, porque ele conseguia fazer da música que ele tocava, também com o virtuosismo, o Jacó, ele conseguia fazer uma... Não era uma nova música, uma nova interpretação.
Uma roupagem nova. Pô.
Isso agradava os chorões assim, antigos.
Ele também não largou o frevo, né?
Não.
O frevo no carnaval baiano imperava, depois pois foi...
Ele colocou também notas, ele colocou a música do frevo baiano junto com o rock, fez aquela mistura que ficou muito legal e ele...
Até os pernambucanos adoram, né?
Pois é, fez o frevo baiano, né? Que o Fred Dantas fala muito bem sobre isso no livro. E outros músicos também falam sobre... Eu fiz entrevistas com Nelson Motta, que falou a primeira vez no jurado. O livro começa com Flávio Cavalcante, esse
sim,
concurso
esse
de talentos.
Flávio Cavalcante, olha.
E o Nelson Motta jovem.
Foi revelado, né?
Foi revelado.
Eu gostava de quebrar disco lá no programa, né? Quando...
O Nelson Motta também aceitou fazer... Aliás, todos os entrevistados aceitavam com muita facilidade falar sobre Armandinho. Armandinho é uma pessoa que todos gostam, que tem uma alma muito pura. E tem muitos amigos, e eu queria encontrar uma pessoa que falasse mal, porque no jornalismo tem isso, né? Tem que ter o claro, pós e os contras, claro. A professora ficava lá mexendo o saco, e eu, poxa, mas todo mundo que eu encontrava só falava bem. A ex-mulher dele, que podia falar alguma coisa, não quis dar entrevista, a segunda mulher dele. Então, eu... Essa questão da musicalidade dele.
Talvez ela que tivesse alguma coisa
Motta.
Ruim para falar, preferiu não falar.
Pois é,
então.
Porque no fundo gostava dele. E o Nelson Motta, ele falou para mim que foi... porque ele foi o único que deu nota 9. Ele ganhou um título, mas não foi o título principal, foi o Revelação. Porque Nelson Motta deu 9. Então eu perguntei a ele, fiz entrevista, e ele disse que é porque a moça que ganhou, a cantora, que eu não me lembro do nome, mas tem no livro... Ela cantava bossa nova, que ele gostava muito. E achava que ela tinha potencial e já estava mais madura, né? O Armandinho estava iniciando, mas ele me disse que se arrependeu. Porque foi o Armandinho que fez uma trajetória de sucesso muito maior do que a cantora.
Simone, e agora com a reedição do livro, comentários de figuras importantes, como Durval Lelis, Caetano Veloso, tem o prefácio do Axel Tinoco também.
Sim, sim.
Não é verdade? Como é que você espera?
Me apoia muito. Grande escritor baiano.
Grande figuraça. Axel Tinoco, nosso querido aqui.
Escreve já... com muita facilidade.
Eu acho que é o autor que mais escreve aqui na Bahia.
Sim, sim. É mais de 30 livros.
É verdade. Fantástico. Está sempre aqui conosco. Qual a sua expectativa para o impacto, a recepção dessa nova versão da obra?
Pois é, uma boa pergunta, porque na época não tínhamos Instagram, não tinha Zap. Quando eu lancei, em 2012, foi só mesmo as mídias normais que já existiam. Então, foi mais a divulgação boca a boca e ele participou da... Foi muita gente na Saraiva, o gerente disse que foi o dia que teve mais gente no lançamento,
olha,
porque
legal.
Ele foi dar autógrafo, então não foi por minha causa. Eu estava iniciando.
Sua Mas causa foi muito, também, horas
Foi
horas.
Muito legal, porque Luiz Caldas foi, teve alguns artistas, e eu fiquei, meu momento de celebridade, que eu fiquei muito feliz.
E essa edição, o que é que traz de novo?
Essa edição traz a capa, que é minha, né, que eu que tirei essa foto, que ele fez uma apresentação com a Orquestra Sinfônica da Bahia no Parque da Cidade, com o Gazineu, o maestro, que também eu entrevistei, tem uma entrevista, um fruto da entrevista muito boa com ele, que fala sobre a música de Armandinho. E tem algumas fotos que não tinha no primeiro, e deu uma arrumada, teve umas músicas que eu, na pesquisa, eu coloquei a autoria errada, coloquei de Moraes, ele pediu para eu consertar, e aí agora eu me lembrei dessa vez e consertei a autoria. E... Tem uma... No final tem referências biográficas maravilhosas.
Quer dizer que Armandinho leu o livro e gostou?
Gostou. Eu acho que ele se sentiu honrado, orgulhoso, porque ele ficou feliz, né? E a família também. Também agradeço também a família dele, Haroldo, que me concedeu na fundação também uma fonte de pesquisa importante. Fotos também. Consegui algumas fotos com familiares, com profissionais. Algumas foram minhas.
Para quem está curioso, querendo mergulhar nessa obra, como é que faz para acessar a nova versão de A Voz de Armandinho Macedo?
Vai ter o lançamento amanhã, dia 25 de abril, a partir das 18 horas, na Livraria Escariz, do Shopping Barra. Então, estou aguardando vocês. quem quiser.
E depois também fica disponibilizado.
Fica disponibilizado também comigo, que eu tenho também como divulgar através e revender através do meu Instagram, que é Simone Caetano Fá.
Simone Caetano Fá.
E o meu telefone 719-88-223945.
Maravilha. Simone, muito legal, parabéns. E fiquei curioso em mergulhar nessa obra agora. E seja sempre bem-vinda conosco. Um prazer conversar
obrigada,
com você. Muito
obrigada.
Obrigado. Bom dia.
Pela gentileza de todos vocês. Um bom dia para vocês.
Obrigado. Simone Caetano, autora do livro A Voz de Armandinho Macedo, sendo reeditado, relançado amanhã na Livraria Iscariz, às 18 horas.
Sim.
18 horas.
A partir das 18.
Shopping Barra. Maravilha, 8h50 na Tarde FM.